A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vitória incontestável no Clássico e muito otimismo para o resto da temporada. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. É, a massa do Galo hoje está com a flauta na mão, né? Fazendo aquela zoeira início da semana, depois da vitória sobre o maior rival. 3 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. Na Arena MRV, o Galo derrotou a Raposa com 3 gols no primeiro tempo. Primeira vitória do Atlético sobre o Cruzeiro no seu estádio, na casa própria do Galo, a Arena MRV. O Atlético já joga na terça-feira contra o Peñarol. O Atlético tem 2 jogos e 2 vitórias já na Libertadores e vai fazer esse jogo contra o Peñarol na Arena MRV. Se o Atlético vencer, já encaminha a classificação para a próxima fase da Libertadores. Olha quanta notícia boa para a torcida alvinegra. Bom, está começando o podcast, a gente vai falar da vitória do Atlético sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e projetar o que pode acontecer na Libertadores no jogo contra o Peñarol. Vamos debater aqui as informações sobre o Atlético e emitir as nossas opiniões. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, o Marcelo Jordi está na edição do podcast, o Henrique Fernandes, comentarista, o Rodrigo Franco, também narrador, e a Carol Leandro, que é a voz da torcida, vai comentar o que foi esse Atlético 3, Cruzeiro 0, o jogo do fim de semana que o Sport TV mostrou em 4K. É, tudo bem, gente? Todo mundo online aí?
Tudo bem.
Opa, presente.
Alô, Massa do Galo, você que está aí acompanhando o nosso podcast, vou passar aqui umas perguntinhas para você também ir matutando, né? Assuntando sobre alguns temas que vamos debater aqui. A diferença da qualidade dos elencos Atlético e Cruzeiro é do tamanho da diferença que se viu no placar no fim de semana, no sábado? Quem foi o melhor do Atlético no jogo? Zaratio? Paulinho? Arana? Batalha? Qual foi o destaque? Até o Gemerson saiu aplaudido quando foi substituído no jogo na Arena MRV. Scarpa virou o melhor jogador do Atlético até agora no Campeonato Brasileiro? E uma pergunta, Carol Leandro, o Galo tirou o pé no segundo tempo?
Ah, tirou, Rogério. Primeiro um abraço para vocês, para a massa atleticana. O Galo, acho que o Galo tirou o pé do acelerador, o Galo pensou muito na sequência de jogos pesados que vem tendo desde a chegada do Milito. E isso para mim ficou bem nítido, tentou controlar o jogo para não sofrer muito. Segundo tempo, assim, praticamente não teve chance de lado a lado, aí teve o gol impedido lá do Cruzeiro, mas pouquíssima coisa se criou, exatamente porque eu acho que o Galo já queria só administrar o confronto. E eu entendo, Rogério, porque na sequência que o Galo tem, jogar com o que tem de melhor todos os jogos é tudo que o Galo precisa, é o que o Milito quer. E para isso, vai ser preciso em alguns jogos não entregar aquela intensidade todo o jogo todo. Mas já estava controlado o jogo e com o Scarpa, assim, deitando no jogo, né? Então, o Galo voltou, buscou a confiança daquele cara que estava precisando dela. Saiu o gol do Paulinho para também tirar esse monte de escrita ruim que estava aí em clássico. Os 3 pontos estavam na conta. Foi hora de tirar o pé e pensar na sequência do Galo, porque vai ser muito importante na hora que a gente chegar lá no final dessa maratona, poder passar por esses jogos e ter certeza que a gente fez o melhor que podia fazer.
É, dessa vez o Hulk jogou os 90 minutos, né? É, vinha sendo substituído até para ser poupado, mas outros jogadores receberam até um descansinho aí no segundo tempo. E deu para ver a todo momento, o Rodrigo, a Carol falou do Scarpa, né? Aquelas viradas de bola, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, 60 metros a bola percorrendo para chegar numa lateral a outra. Isso deu uma desmontada na defesa do Cruzeiro. Você acha que esse foi o fator chave do jogo, Rodrigo?
Um dos fatores, Rogério. Um abraço, Henrique, Carol, Massa do Galo. É aquela movimentação que você faz de um lado para o outro com a bola, você pode fazer com passes rasteiros, mas o Atlético pode se dar o luxo de fazer com viradas de bola, aquelas bem longas de um lado para o outro, porque tem jogadores de muita qualidade que são capazes de fazer isso. Isso provoca
Qualidade tanto para
movimentação da
quem.
defesa, né?
Qualidade tanto para quem bate na bola para virar, quanto o cara que domina do outro lado. É muita qualidade de Arana e Scarpa nessa parceria aí, né?
Eu, perna de pau assumido, não jogo bola na várzea aí, como Henrique Fernandes anda brilhando aí na várzea, que eu sei, você
Você
também, Rogério, no futsal. Mas para dominar uma bola daquela é um nível de dificuldade enorme. E já dominar pensando na próxima jogada e com habilidade e velocidade, ainda mais o Atlético fez isso muito bem no clássico. E essa foi uma das alternativas que fizeram o Atlético ser muito superior. Fez 3-0 sem fazer muita força. Carol lembrou. Segundo tempo, o Atlético tirou um pé, talvez já pensando no Peñarol, na Libertadores. Mas no primeiro tempo também nem precisou assim fazer tanta força para impor sua superioridade técnica. Estou voltando de férias, Rogério. Passei pela Argentina, especialmente para uma cidade chamada Tilcara, no norte da Argentina, na província de Jujuy, que ficou famosa na história do futebol argentino, porque foi lá que a seleção argentina campeã em 86 se preparou para a Copa do Mundo no México. Lá tem altitude, né? E os campeões fizeram uma promessa, disseram que iam voltar lá se a Argentina fosse campeã. Bom, esses campeões demoraram um tempinho para voltar, só foram lá em 2018 e a Argentina viveu um grande jejum, com esse tempo todo sem ganhar a Copa. Em 2022, deram a bola para o Messi e ele resolveu. Acho que tinha algum atleticano aí devendo alguma promessa aí na praça, que foi paga e o Atlético, enfim, venceu na arena, derrotou o rival na sua nova casa. Claro que não é por promessa, é por trabalho. E chama muita atenção, Rogério, como que não só essa virada de jogo, mas muitas alternativas que o Atlético encontrou para derrotar o Cruzeiro vieram com poucos treinos, poucos dias de trabalho e o Milito conseguindo passar a sua ideia de uma forma eficiente. E essa também, outra qualidade dos jogadores do Atlético no clássico, para mim, Rogério, de entender o que o treinador quer que seja feito em campo. Sem muito treino, só na conversa, no vídeo. O Atlético não teve muito tempo para treinar e, mesmo assim, conseguiu impor seu jogo e impor a filosofia da nova comissão técnica.
O Henrique vai falar agora. O Henrique, o Rodrigo falou de promessa. O Milito está entregando mais que prometeu?
Se tiver alguma promessa ainda pendente aí com essa história legal que o Rodrigo contou da seleção argentina, o atleticano pague, porque, sim, desde 21, acho que a gente está vendo um time do Atlético se construindo também com chance de conquistar, né? Desde daquela temporada brilhante. Eu acho que o time do Milito está se construindo um time capaz de conquistar. E sim, é um time que promete. E acho que muito dessa vitória no clássico, que já tinha sido ensaiada no primeiro jogo da final, né, Rogério? Se a gente for olhar, tem muita similaridade, né? Primeiro tempo forte, vantagem aberta. Nesse jogo teve o terceiro gol do Arana, que deu a sensação de jogo resolvido para o Arana, principalmente, que já começou a provocar ali, né? 40 do primeiro tempo, ele fez o gesto. E ali, sim, a sensação que passava era de que o Atlético tinha conseguido uma vantagem que talvez não fosse ser buscada pelo Cruzeiro. Isso já tinha acontecido no primeiro jogo da final, né? O time
O
começar
Henrique,
forte o jogo e o Cruzeiro não conseguir lidar com isso. Sim.
sabe que eu pensei também no jogo contra o Criciúma, porque o Milito cobrou, ó, o time fez 1-0,
Isso.
teve chance de matar o jogo e não matou. Eu acho que o time pensou nisso, né? Durante todo o tempo, no primeiro tempo contra o Cruzeiro, a fase estava boa, foi lá, fez um, fez dois, fez três, aproveitou que o adversário estava baqueado e já liquidou o jogo ali, né? O
A
clássico
tal da
acabou no primeiro
contundência.
tempo, né? É.
A tal da contundência que eles gostam de dizer, né, o Rogério? Eu lembro até
Sim.
do Sampaoli, usava muito esse termo. Se você for olhar, o Atlético não tem tantas finalizações certas no jogo, nem finalizações. Foram 8 finalizações no jogo, 4 certas, 3 gols. A outra certa, eu até me lembro, foi a primeira do jogo, uma que o Arana bate o Anderson, goleiro do Cruzeiro, espalma pro lado. O Arana também ensaiando o seu terceiro gol. Então era assim, pô, vitória desenhada, né, e muito bem conquistada, mas que começou para mim na escalação, na preparação do jogo. E aí a gente vai ter que falar dos dois times, como se prepararam e o que esperavam um e do outro, né? Acho que o Cruzeiro errou na sua formação, veio sem 3 zagueiros, que eu acho que esse time do Atlético tem que ser marcado com 3 zagueiros, quando você vai jogar lá na arena, principalmente, que o Atlético cria volume, se você não marcar bem Scarpa e Arana, acontece o que a gente viu no Clássico. Esses caras liquidam o jogo, os dois estão muito bem. Os dois já vinham crescendo de produção e fizeram um grande jogo de cada um nessa partida. E acho que o Cruzeiro não ter entrado com três zagueiros, ter corrigido isso no segundo tempo, deixou o segundo tempo um pouco mais equilibrado, embora concorde com a Carol, o Atlético também baixou a intensidade, tem jogo já nessa terça-feira, não faz sentido você se expor e correr demais com esse calendário que o Atlético tem. E aí eu vou olhar o contraponto, como o Milito trabalhou bem para neutralizar o que o Cruzeiro tinha, né? A escalação do Atlético deu um susto em todo mundo, né, Rogério? Quando sai ali, me lembro, a gente estava se preparando para entrar no ar, né? E eu te mostro a escalação e a gente olha e cadê o zagueiro? Quem é o zagueiro aqui, né? A gente tinha ali a presença do Jamerson, que era natural. E cadê o outro cara? Pô, vai um de saída. Outro dia a gente estava exaltando o segundo tempo da final. Enfim, esse cara tem ousadia, mas de saída num clássico, um zagueiro só. E aí, quando você olha e começa a pensar no trabalho do Milito, aí as coisas começam a se responder. Não, pera aí, ele vai segurar o Saravia, porque tem o Scarpa. Normalmente, o Scarpa em campo, o Saravia fica como um terceiro pelo lado direito. Ele vai afundar o Batalha, como fez em Itaquera contra o Corinthians, né? Ah, deu errado lá, ele foi expulso no primeiro tempo. Conjuntura do jogo ali, um lance específico, talvez até um excesso de rigor da arbitragem. Eu acho que valia, sim, novamente o teste. O Batalha, para mim, tem um pacote para ser zagueiro. Ele tem ferramentas para isso. E depois o Milito explica. Usei o Batalha porque eu tinha ali nele segurança para ser um zagueiro e, eventualmente, ele poderia se adiantar e encostar no Matheus Pereira, que é a principal arma do Cruzeiro, que vem jogando como um falso 9, né? O Cruzeiro tem Rafa Silva de um lado, Arthur Gomes do outro, e o Pereira circulando mais por dentro. A leitura do Milito é essa também. Então o Milito acertou no planejamento do jogo, montou o time do Atlético para conseguir explorar o que tem de melhor e para neutralizar o que o Cruzeiro tem e apresentou de bom nos últimos jogos. O Cruzeiro também vinha num bom momento. Então acho que tem muito do treinador argentino essa vitória, e sem dúvida alguma foi merecida. Foi absolutamente merecida, muito bem construída. Eu só não acho que traduz a diferença entre os dois, né, Rogério? Você fez essa pergunta na abertura, é uma pergunta que chama atenção. Será que o Galo realmente é tão melhor assim que o Cruzeiro? Eu acho que não. Eu acho ele melhor no papel, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter competido melhor. Não conseguiu, porque o Galo executou muito bem seu plano de jogo e individualmente teve peças numa grande noite. Não dá para apontar ninguém do Atlético ter entrado em campo e jogado mal. Todo mundo jogou bem, um foi mais decisivo, outro foi menos, o Hulk não foi tão protagonista como a gente tem costume, mas participou de um dos gols. O Galo como um todo jogou bem e mereceu quebrar essa racha, esse tabu. Acabou com isso, agora é seguir a vida na construção de um time competitivo e já encostado nas primeiras posições agora.
Eu concordo que todo mundo jogou bem, mas Carol, quem que o torcedor coroou aí como melhor em campo nessa vitória sobre o Cruzeiro?
Pô, jogo difícil da gente fazer essa escolha, viu, Rogério? Porque muitos jogadores, não só jogando bem, mas com muito destaque e participação final no jogo. Mas, para mim, ficou com o cara que participou dos três lances de gols, que é o Scarpa. Scarpa inicia os três lances dos gols do Galo. Essa abertura dele ali pelo lado direito já tá virando uma arma do Galo, e a hora que começarem a marcar ali mais de perto, vai sobrar o Arana do outro lado do mesmo jeito, vai ter o Hulk Paulinho centralizado. Então, para mim, ele foi o grande nome da partida por ter participação direta em todos os gols, né, praticamente. E só para já entrar no assunto que o Henrique citou a respeito da diferença dos dois times, eu acho que o 3-0 ele ficou barato para o jogo, para a diferença que os dois fizeram no jogo, e acho que mostra a diferença principalmente do elenco, Rogério. Quando o Galo mexe e coloca o Vargas, coloca o Igor Gomes, eu acho que são jogadores muito mais equilibrados com o que nós temos de titular do que quando o Cruzeiro faz substituições. E eu também não gosto muito de sempre jogar, acaba sempre caindo no treinador do lado de lá, né? Que mexeu errado, que não escalou o que tinha de melhor e etc. Eu não gosto muito de entrar nisso, porque eu não tenho qualidade suficiente para acompanhar, porque eu não acompanho para comentar sobre isso, mas eu acho que o Cruzeiro ele podia ter entrado com o time que fosse sábado, que a noite do Galo era uma noite melhor. E é uma noite melhor porque a qualidade técnica do Galo é melhor. Quando o Galo tá bem, a diferença dos dois times é essa. E o maior feito do Filipão no Galo, para mim, foi ter feito o time do Cruzeiro achar que ele era melhor do que ele era em relação ao Galo. Depois que ele saiu, a diferença ficou mais notória.
Ô Rodrigo, eu sei que você estava de férias aí, né? Sinais exteriores de riqueza, fotos no exterior, mas tirando uma fotografia aí do mês de abril, né? Você pegou lá o almanaque abril, falou assim: onde que eu vou? Mas tirando a fotografia aí do mês de abril, o Scarpa é o melhor jogador no momento do Atlético pelo mês de abril?
Rogério, eu acho que sim. Chama muita atenção nesse clássico que o Atlético venceu com facilidade e com muito merecimento, que pouco se falou do Hulk, pelo que ele representa na história do clube, né? Todo mundo falando do Arana, do Scarpa, do Jemerson, que fez um ótimo jogo, foi até aplaudido pela torcida numa reconciliação, de um zagueiro só, do Batalha, que anulou bastante o Matheus Pereira. Todo mundo elogiando os jogadores do Atlético. E o Hulk estava em campo, né? Às vezes nem parece, mas estava lá. Prova de que o Atlético nem precisou assim usar todas as suas forças, né, para poder fazer esse placar de 3 a 0 com muita
Rodrigo,
autoridade. Mas o Scarpa, para mim, é o maior.
eu tenho impressão que o Milito deixou o Hulk dessa vez os 90, Rodrigo, para ver se ele fazia o dele também no fim, né? Vai que, né? O time tá lá recuadinho,
Exato.
beleza, mas o Cruzeiro exposto. Uma bola que o Hulk pega ali, se ele dá o tapa certo ali, não pegam mais, né? E ele ia ter a chance de fazer o dele também, né?
É, com certeza, ainda deixou o Hulk ainda para ser coroado também, né? O Atlético viveu uma instabilidade nesse começo de temporada, apesar do título mineiro, mas a campanha não foi aquela campanha que se espera de um time com a qualidade técnica do Atlético, principalmente na comparação com os adversários. Mas todo mundo, Otávio, grande jogo, Alan Franco também, mas eu destaco o Paulinho, nem se fala, né? Mas eu destaco o Gustavo Scarpa, que passou ali por 2 meses muito difíceis, de busca por posição, de adaptação ao elenco, ao estilo de jogo. Foi titular, depois foi para reserva e agora, enfim, se encontrou. É engraçado que eu lembro que nos primeiros jogos do ano se tentou o Scarpa aberto dos dois lados, bem perto ali da linha lateral, e não funcionava como funciona agora. E aí tem o dedo do Milito, né? Quando ele muda a saída de jogo, o jeito que o Atlético começa a construção da jogada, ele dá uma oportunidade para o Scarpa receber essa bola numa condição muito mais favorável, no mano a mano. Carol, acho que está certíssima, né? Quando você pensa numa vitória, sempre se olha para falhas, possíveis falhas do adversário, dos jogadores, do treinador adversário. Mas o caso do Atlético tem também essa questão da qualidade do Scarpa de um lado, do Arana do outro, e isso pesou muito. E olhando todo o mês de abril, como evoluiu Gustavo Scarpa? Vai entregando cada vez mais o que sempre se esperou dele, que todo mundo sabe que ele pode entregar. E eu acho que é muito promissor esse futuro do Atlético. Porque mesmo que vença a marcação, uma leitura dos adversários sobre o jeito que o Atlético está jogando, com jogadas fortes, nos jogadores abertos pelos lados, beleza, pode marcar o Scarpa, pode marcar o Arana, mas ainda vai ter que se preocupar com o Zarate, vai ter que se preocupar com o Paulinho. E principalmente vai ter que se preocupar com o Hulk. Mas destaco, Rogério, Scarpa é um nome que, se você for apontar assim, por que o Atlético está crescendo nesse momento? É porque um dos seus principais jogadores, o seu principal reforço para a temporada, está crescendo nesse momento.
Ô,
E
Rogério.
o Arana está jogando no nível pré-lesão, né? Aquele nível que ele apresentou antes da lesão, agora, né, Henrique?
Talvez seja o melhor início dele em 16 jogos, né? Acho que ele chegou a 16 jogos nessa temporada. Os números dele eram similares aos números de 21 e 22. 23 eu não contei os primeiros jogos dele, que ele estava voltando de lesão, né? E aí já voltou no brasileiro e não estava totalmente condicionado. Mas os números dele batiam 20, 21, 22, ali próximos, e agora ele entregou mais um gol, né? Então, acho que ele supera o melhor início dele de temporada pelo Atlético em números e desempenho, acho que é crescente, né? Só um outro elemento para a gente tentar entender e colocar no lugar certo aí o que o Atlético fez na noite de sábado, sobre a superioridade que se mostrou, eu acho que tem muito a ver também com a questão psicológica que permeava o jogo, né? A gente sentia um Atlético nos outros jogos na Arena. Um Atlético em dúvida em alguns momentos sobre a sua qualidade. Talvez as coisas não dessem certo, o time não conseguia colocar para fora todo o potencial que cada jogador tem. Eu acho que a virada na final, da forma como foi, dentro do Mineirão, trouxe alguma leveza para o Atlético nesse clássico. Os caras já não deviam nada à torcida, tinham acabado de dar uma grande alegria, tinham acabado de se superiorizar em relação ao rival de uma forma categórica, numa das maiores viradas, uma das maiores finais recentes do Campeonato Mineiro. Então, acho que os caras também entraram um pouco mais leves, mais confiantes para o jogo, né? E isso, para mim, foi determinante para o time construir a vantagem e para ter o conforto que teve para sustentar, né? Então, acho que não dá para a gente deixar também ficar olhando só para as questões objetivas, né? A parte tática, o talento individual do cara. Tem uma questão psicológica que permeia o jogo também. E aí eu acho que o Atlético ter ganho a final foi determinante para o time entregar a atuação que teve no sábado à noite. Se não tivesse vencido o Cruzeiro Mineirão, se tivesse sido vice-campeão, talvez a gente não visse um Atlético tão solto e tão dominante no clássico, esse primeiro do brasileiro. Principalmente por ele ter sido 15 dias depois, né? A gente já tentava para isso. Logo depois da final, já tem um clássico do brasileiro. E acho que o Atlético teve. Talvez a grande vitória e a grande atuação que o Atlético teve no sábado tenha começado naquele segundo tempo e aquela virada histórica no Mineirão. Os caras conseguiram levar isso para campo em forma de leveza e confiança, principalmente.
Carol, a gente viu nas últimas semanas, na hora que o pessoal fala, quem são os candidatos ao título? Alguns põem o Atlético naquele grupo privilegiado dos três primeiros candidatos, alguns põem ele um degrauzinho abaixo em relação a Palmeiras e Flamengo. O fato do Atlético ter vencido o Campeonato Mineiro da maneira que foi, e também esse jogo contra o Cruzeiro, foi mostrado para o Brasil todo no Sport TV, não havia jo outros jogos no horário, né? 9 horas da noite no sábado, então todo mundo viu esse jogo. O olhar em relação ao Atlético muda a partir de agora. Os adversários passam a temer o Atlético depois do que ele apresentou, principalmente no primeiro tempo.
Rogério, eu acredito que a sequência do Galo vem chamando a atenção, sim, dos adversários. Ver o Scarpa encaixando no Galo é algo que deve estar chamando a atenção de muita gente também, porque foi uma surpresa para a grande maioria no início da passagem dele, que ele não estava tão bem adaptado, porque foi tido por muitos como a maior contratação da janela, né? Tinha assim, uma discussão entre ele e o De La Cruz. Então, eu acho que esse início de Brasileirão, a chegada do Milito, mostra o Galo melhor para os adversários. Eu ainda acho que o Galo está abaixo de Palmeiras e Flamengo, tanto no quesito tempo de trabalho, o entendimento desses dois times. Eu acho que já é maior do Palmeiras, nem se fala. Acho que o elenco ainda dos dois ainda está um passinho, um degrauzinho à frente do Galo. A estabilidade defensiva que o Galo está buscando, os dois já têm. Então, eu entendo que a gente está um degrauzinho abaixo dos dois, mas existia mais uma discussão de ali tá Galo, tá Grêmio, tá Fluminense, tá o Inter, que montou um grande elenco. Eu acho que agora os blocos se separaram. Tá Flamengo e Palmeiras, o Galo, e depois esses todos que eu citei na comparação. Vira o modo como que você enxerga, também por causa da Libertadores. O Galo ser o único brasileiro que ganhou as suas duas primeiras partidas, acho que já era um ponto que vinha chamando a atenção. Porque por mais que o Caracas, ok, que é bem abaixo, mas assim, o Rosário não é um time pior do que alguns times que ganharam de brasileiro por aí nessa Libertadores já. Essa Libertadores está bem traiçoeira para os brasileiros. Então, acredito que a junção disso tudo muda o olhar. A galera começa a olhar e falar assim: ó, o Galo voltou, hein? O Galo tá jogando bola, tem que ficar esperto com esse time.
É isso aí, e o Atlético vai fazer o brasileiro todo nos seus jogos como mandante no seu estádio, né? O que não aconteceu no ano passado, né? O Atlético passou a ter a Arena MRV no ano passado a partir de determinado momento do campeonato. Até então, estava todo mundo olhando para o seu estadual, né? Agora a gente começa a olhar com mais atenção. Opa, time tal entrou bem no
Boa.
brasileiro. Acho que ainda está no período de avaliação para todo mundo, hein? Período de experiência para todo mundo. Vão precisar de algumas rodadas para saber quem briga lá em cima, quem vai lutar lá embaixo. Ô,
Rogério.
Rodrigo, para não dizer que foi tudo bom, né? Henrique, Rodrigo, Carol, teve o caso do Rubens, né? Saiu ali uma prévia do que aconteceu com o Rubens. Ele teve uma ruptura total do ligamento colateral medial e parcial do ligamento cruzado anterior. Por enquanto não vai fazer cirurgia, o Atlético vai esperar mais um tempo para avaliar, mas se teve ruptura total, de um ligamento colateral, que é do lado ali do joelho, vai ter que passar por cirurgia, né? Eu estava pesquisando aqui na internet, como a gente tem algum problema médico, a gente vai para a internet, né? Falaram que é caso de cirurgia mesmo, né?
Não sei o que que vai ser desse tratamento do Rubens, Rogério. Meus conhecimentos ortopédicos não são muito grandes, não, sabe? É só dor nas costas, dor na junta mesmo. Mas, claro, o Atlético tem um competentíssimo diretor médico, que é o Rodrigo Lasvar. E aí o
Exato,
Rubens
está em
está em
ótimas
boas
mãos,
mãos.
né, o Rubens?
Sim, muito experiente, né? Também com trabalho na seleção brasileira muito consolidado. E é uma pena uma lesão para um jovem jogador promissor, que sempre que foi acionado, correspondeu em diferentes funções, né? Mais pelo lado esquerdo, claro, mas seja jogando no meio como lateral, jogador muito importante. Nesse momento que o Atlético está com investimento muito maior, jogadores de base às vezes costumam ter menos oportunidade. E o Rubens foi um desses jovens que nos últimos anos conseguiram se consolidar no time de cima. Torcer para ele se recuperar rápido. Lesão para atleta profissional nunca é legal. Que ele fique bem logo e que ele possa, quando voltar, quando puder voltar, voltar no nível que sempre apresentou. A gente está vendo o Guilherme Arana, que teve uma lesão seríssima, precisou de muito tempo depois da volta para apresentar um futebol mais consolidado. Só agora, né, ele está conseguindo jogar no nível que ele pode entregar. E a gente espera que com o Rubens não seja diferente, que ele possa voltar em alto nível.
O Rubens é o substituto natural do Arana. O Henrique não gosta que fale isso, não. Mas o Milito deu a entender, Henrique, que o Scarpa, por já ter jogado na esquerda, passa a ser o substituto natural. Diz que ficaria seguro de botar o Scarpa por ali.
Me dá arrepios ouvir isso, inclusive, né? Acho que o Scarpa tem que jogar do lado direito, a gente falando disso já há algum tempo, e ele tá provando em campo que prefere ali. Falou isso, inclusive, com o Scarpa sentado do lado dele na coletiva, né? E claro que o Scarpa vai estar tá lá para ajudar, ele é muito versátil, né? E pode ser uma alternativa, sim. Embora eu ache que você ter um jogador do talento dele, do nível dele, e colocá-lo não na melhor posição, não seja a melhor forma de utilizá-lo, né? Eu acho que o Atlético falhou no planejamento dele. Deveria ter buscado no mercado um lateral esquerdo paliativo, um cara para tapar esse buraco ali do que o Rubens deixa, porque o Rubens era um reserva absolutamente confiável para o Arana, né? Não deixava lacuna no elenco. Quando o Milito foi
Mas quem estava à
perguntar,
disposição aí, Henrique? Quem estava à
pois
disposição?
é difícil mesmo, eu reconheço isso, é complicado. Teria que ser uma aposta, um lateral que você buscasse no futebol do interior do Brasil, que tenha se destacado de alguma forma em competições estaduais. O Botafogo acho que deu uma boa sacada, estava procurando lateral também, conseguiu trazer o
Cuiabano, né?
Cuiabano do Grêmio, que eu acho um lateral que tem limitações, mas que tem uma rodagem de Série A. Era um cara por empréstimo. Talvez até ter segurado o Patrick, que já fez a lateral esquerda. Eu acho que vai fazer falta para profundidade de elenco o Rubens, porque ele te dá várias posições, te supre várias posições, e o mercado não te oferece um cara do nível dele. Então você traz um paliativo, traz um cara para tocar esses 2 meses no mínimo aí que o Rubens vai ficar fora, podendo ser muito mais, dependendo de como evoluiu o tratamento.
Será que
E
esse
assim.
esquema com três zagueiros, Henrique, não pode ser usado mais para que possa permitir usar um outro perfil de jogador quando for pelo lado esquerdo?
O Alisson, por exemplo, tem jogado como ala pelo lado direito, fazendo as vezes que o Scarpa tem feito, né? O
Perfeito.
Alisson é um canhoto, é um cara para jogar nesse outro corredor, não sei a característica que o Milito vai ver nele para explorá-lo. Eu teria ido ao
Tava olhando
mercado
aí.
e teria trazido
O tal do
alguém.
Robert, o tal do Robert que chegou agora, do Atlético, é canhoto também, né?
Agora, o Milito foi muito moderado, assim. O Milito não pecou pela língua, não fez o que o Coudet fez, né? Quando foi perguntado sobre janela fechou, você perdeu gente, não trouxe ninguém. Perdeu o Rubens. Ele falou, realmente, o Rubens é o cara que vai fazer mais falta porque era o reserva imediato do Arana. A gente, na visão do Milito. O Milito disse, a gente tem jogadores, pelo menos dois para cada posição, menos para a lateral esquerda. Quer dizer, ele admitiu essa carência do elenco. A gente vai ter que buscar soluções, vamos ter que olhar para a base. Enfim, mas ele não fez uma crítica direta, ele não cobrou a diretoria, ele disse, no meio do ano a gente vê se vai dar para ajustar. foi muito mais moderado, muito mais tranquilo do que o Coudet foi quando fez as suas críticas abertas em imprensa, às vezes em vestiário, fóruns que não são os melhores para você fazer crítica ao seu patrão, né? Ao seu
É,
chefe.
ele chegou bem brifado, né? Ele já fala galo, né? Já falaram isso para ele, ó, não fica pedindo
Não,
reforço não, porque aqui já teve Sampaoli, já teve
o
Coudet.
Felipão também cuidou muito disso, né? O Felipão nunca
Exato.
criticava
Não era
abertamente o
pidão,
elenco.
não. É.
Eu acho que faria sentido se ele pedisse. Eu acho que isso é natural. E talvez tenha até pedido internamente lá, né? Vamos
Exato.
tentar trazer um lateral. E eu
Eu
acho que a
acho que é mais
diretoria.
por aí, viu, Henrique? Pediu, mas do jeito que talvez seja mais corporativamente adequado. Pediu lá
Isso.
dentro numa reunião e não numa entrevista coletiva.
É isso. E eu acho que em junho pode pintar, tá, Rodrigo? Assim, nessa janela que reabre, né? Reaquecida com o futebol europeu também, liberando alguns jogadores. Acho que o Milito tem um conhecimento de mercado internacional também, futebol argentino, que oferece ótimos laterais, ótimos jogadores de uma forma geral. Então acho que tem uma promessa aí, não, dá uma segurada, tenta resolver aí com dois. A gente não acha, o nosso departamento de observação não achou nenhum lateral que a gente possa trazer emergencialmente. No meio do ano a gente tenta trazer um cara com um pouquinho mais de peso para encorpar o seu elenco. Lembrando que o Galo já tem o Bernard contratado, né? E daqui a pouco a gente vai ter que fazer o exercício, né? Se o time continuar jogando como tá jogando, onde é que entra o Bernard nesse time? Mas isso é papo para frente. Por enquanto, deixa. O Milito já tem muito cara para ele ter que encaixar no time. Com quem tá aí, Rogério?
O Galo vai ser muito prejudicado na Copa América, você acha, ô Carol? Quem tem aí? Alan Franco,
Alan
talvez
Franco
o
e Vargas,
Arana, né?
certeza, né? Alan Franco e Vargas eu vejo com certeza. Acho que o Alan Franco tá tendo as suas oportunidades e tá sabendo aproveitá-las, tá se encaixando ali, se consolidando no meio de campo do Galo. A gente vai com certeza ficar sem ele. Vargas também, que tem sido a opção direta para o Milito conseguir dar o tempo de respiro que ele acha que o Hulk precisa. Também devemos ficar sem, mas acho que a gente sente menos a saída dele. E a maior perda, com certeza, seria um caso de convocação do Arana, que ainda não foi convocado pelo Dorival, mas está voando. E o Dorival andou observando aí vários jogos do brasileiro, né? Tinha gente do Dorival lá no sábado, Carol, informação. Tinha gente da comissão lá no sábado e para mim é o
Então,
Arana.
dificilmente, não, dificilmente ele não irá para a Copa América depois de sábado. Então, aí é o problema da formação de elenco do Galo, né? Que a gente vai acabar pagando por isso. Outro cara que poderia ser seria o Paulinho. Eu não vejo nenhuma possibilidade de convocação agora. Então, imagino que sejam esses três nomes que a gente deva ficar sem mesmo. E me preocupa bastante.
Ó, o nosso quarto árbitro aqui, o Marcelo Jordi, levantou a plaquinha aqui de 5 minutos para a gente terminar aqui o podcast. Mas temos que falar de Peñarol. E esse jogo, Atlético-Peñarol, que diferença, hein, Rodrigo? No ano passado foi aquele sufoco do Atlético passar da primeira fase, né? Porque perdeu os dois primeiros jogos na fase de grupos, né? Agora não, tá encaminhado. Se ganha esse jogo agora, já pode ficar tranquilaço, né?
A vitória coloca o Atlético numa situação extremamente positiva, mão na vaga. Mas, Rogério, o momento é positivo, mas Libertadores é sempre traiçoeira. E eu vejo esse grupo do Atlético com uma possibilidade de se complicar em caso de derrota. Claro, ninguém espera a derrota do Atlético para o Peñarol na Arena MRV. Mas é preciso ter cuidado porque o Rosário Central vai jogar contra o Caracas fora de casa, também amanhã. Se vencer, chega a 6 pontos, que é o que tem o Atlético agora. E aí fica aquela situação. Se perder para o Peñarol em casa, aí todo mundo com 6 pontos e o grupo que só se classificam dois pode ficar complicado. Então é só ter essa atenção, é o foco e saber identificar os jogos que são estratégicos. Isso é muito importante na Libertadores. E esse jogo contra o Peñarol é um deles. A vitória é mão na vaga, mas tem que se preocupar para não tropeçar, porque aí a caminhada do Atlético pode ficar mais difícil do que se espera.
O Henrique Pédia, o Peñarol tem camisa ou tem um bom time atualmente?
Cara, tem um time melhor do que os times recentes que ele apresentou, né? Mas assim, no ano passado, ele é dominante, ele é líder do Campeonato Uruguaio, tá muito bem no Campeonato Uruguaio, empatou o clássico com o Nacional, que é um jogo que mede um pouco mais, só perdeu um jogo no Uruguai, um jogo recente, inclusive, no meio da última semana, salvo engano, contra o Montevideo City Torque, perdeu 3-1. E perdeu pro Rosário Central em Rosário, 1-0. Não dá para dizer que é uma derrota anormal, né? Derrota que está no contexto aí desse grupo, que vai ter se pega Atlético, Rosário Central e Peñarol. Caracas, para mim, vai ser um saco de pancadas. Peñarol fez a parte dele contra o saco de pancadas, meteu 5 no Caracas, na segunda rodada. É um time que tem um jogador destacante, Léo Fernandes, meio-campista, que jogou no Fluminense. Ano passado chegou a fazer um gol no Cruzeiro, inclusive, numa vitória do Fluminense
Chuta
no
bem, né?
Maracanã. Chuta bem e é o cara do time, assim, é o cara que está centralizando as ações de frente. No ano passado, o Penharol tinha um time que também era dominante no seu cenário, Uruguai, mas veio aqui, tomou pancada para a América à vontade na Sul-Americana. Na América meteu 4 no Penharol, depois ganhou lá no Uruguai, se classificou. América rebaixado do brasileiro. Então, assim, o fato dele estar bem lá não necessariamente significa que é um time capaz de medir força com o melhor nível do futebol brasileiro, que é, para mim, a caixinha do Atlético hoje. Mas tem alguns jogadores interessantes. Um lateral de seleção equatoriano, o Byron Castilho. Tem o Damian Garcia, que é um volante uruguaio. Para muita gente, um dos jogadores que vão fazer a migração para a Europa em breve, né? Tem o Léo Fernandes, como eu citei. Gastão Ramírez, que é um meia mais experiente. E dois brasileiros, cara. Léo Coelho, zagueiro, que iniciou no interior de São Paulo. E o Matheus Babi, esse mais conhecido.
Ah, é.
Foi atacante do Botafogo, foi atacante do Atlético Paranaense. O Babi é reserva lá, mas entra sempre, entra quase todo jogo. Então tem esses caras aí com um pouquinho mais de rodagem, Javier Mendes, que foi volante do América ano passado, o Max Silveira, atacante, que foi muito bem contra o Caracas, que jogou no Santos também ano passado. Esses caras que conhecem o futebol brasileiro. Entre eles o Lucas Hernandes, que a Carol adora, lateral esquerdo, ex-Atlético, tá lá como reserva do Peñarol. É um jogo pro Galo vencer para não se complicar no grupo. Eu concordo. Se ganhar, bater 9 pontos, está encaminhada a classificação. Se tropeçar, vai fazer 2 seguidos fora de casa, contra o Rosário e contra o Peñarol. Só volta a jogar em BH na última rodada contra o Caracas, que é um jogo, para mim, o Atlético vai cravar a vitória. Então, se ganhar esse jogo de terça, muito grande a chance de bater 12 pontos com a vitória contra o Caracas na última rodada em BH. E aí, com 12 pontos, acho que segue adiante no campeonato, Rogério.
Bom, e seguindo adiante, temos aqui um bônus. O pessoal do Espião Estatístico preparou um material sobre o momento do Galo. Valmir Storti.
Amigos, este foi o terceiro jogo da temporada em que o Atlético Mineiro conseguiu marcar 3 gols ainda no primeiro tempo. Já tinha conseguido isso na goleada por 4-0 contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Mineiro, e também na goleada por 4-1 contra o Caracas, na Venezuela, pela Libertadores. A grande curiosidade do clássico é que no segundo gol do Atlético, a pré-assistência foi de Guilherme Arana, a assistência de Hulk e a finalização de Paulinho. Foi o segundo gol que o Atlético marcou na temporada, com os três participando da jogada. O outro foi contra o América Mineiro no jogo de ida das semifinais do estadual. Isso é importante porque o Atlético tem 32 gols na temporada e Arana, ou Hulk, ou Paulinho participou de 26 desses 32 gols. Um dos três não participou de apenas 7 gols do Galo na temporada. E em 3 desses 7 gols, eles nem em campo estavam quando os gols foram marcados. Ou seja, com pelo menos um dos três em campo, Arana, Hulk ou Paulinho, participou de 26 de 29 gols marcados. Contando a pré-assistência e a jogada aérea que não é assistência, Hulk participou de 14 dos 32 gols do Atlético na temporada. Grande abraço para todos.
Pessoal, muito obrigado pela audiência, né? A gente vai estar de volta na quarta-feira repercutindo esse Atlético e Peñarol pela Libertadores, jogo que pode deixar o Atlético mais perto da classificação para a etapa seguinte. Obrigado, Carol, Henrique, Rodrigo, obrigado a você, torcedor atleticano, e a gente volta numa próxima edição. Valeu!
Apita pela última vez! Deu Galo!